Então a gente continua com informações. Amanhã Novo Tempo você encontra as principais notícias para começar a sua manhã muito bem informado. Aqui tem sua participação, tem nossos colunistas e tem interação também, tem convidados especiais para tirar suas dúvidas a respeito de assuntos importantes do dia a dia. E hoje a gente conversa sobre um assunto que tem deixado muita gente apreensiva nos últimos dias: os surtos de virose em várias regiões do país, bom, principalmente no litoral de São Paulo. A gente trouxe informações aqui no início do programa, mas também em outras regiões como Mato Grosso, Santa Catarina também, principalmente onde existem aglomerações de pessoas. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Bruno Zappa. Ele é infectologista, é coordenador da Comissão de Controle de Infecções Relacionadas à Saúde do Hospital Adventista Silvestre, no Rio de Janeiro. Dr. Bruno, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Bom dia.
Bom dia a você, bom dia aos nossos ouvintes. Muito prazer estar aqui com vocês.
Prazer é nosso. Doutor Bruno, os surtos de virose no litoral paulista, em Santa Catarina, em Mato Grosso e possivelmente em outras regiões têm gerado muita preocupação. O que pode estar causando esse aumento nos casos, doutor?
Há uma série de fatores. Primeiro, entender que é um vírus comum na população, só que ele ocorre de forma isolada, na maioria das vezes, com pouca disseminação. Algo relacionado à contaminação de água, despejo inadequado de esgoto, vários desses fatores podem contribuir. São vírus entéricos, eles costumam infectar o intestino das pessoas e sair pelas fezes, e por aí ocorrem as novas infecções.
Uhum. Doutor, ontem uma notícia saiu, deu conta de que o norovírus, ele é apontado como o possível responsável por esse surto do litoral de São Paulo. O senhor pode explicar, então, mais sobre o norovírus, como ele se espalha da mesma forma, como o senhor falou aí pra gente?
Sim, o norovírus, ele é um enterovírus, é um vírus que tem capacidade de se replicar no intestino e ser eliminado pelas fezes. O que acontece é que as pessoas ingerem esse vírus por material contaminado por fezes, água suja, alimento, ou a própria mão suja, e acaba desenvolvendo infecção e aumentando a replicação do vírus e cada vez mais disseminando o vírus na comunidade. Então, você gera um ciclo que perpetua e aumenta o número de casos de maneira muito rápida, principalmente quando você tem aglomeração, quando você tem condições higiênicas sanitárias não adequadas com relação a isso. Ele é um vírus de um grupo muito grande de enterovírus, existem vários. No caso específico desse surto, está sendo esse vírus que foi identificado.
Uhum. Doutor, quais são os sintomas mais comuns de uma infecção por norovírus? Como as pessoas podem identificar que estão com essa virose?
Muitas pessoas passam pela infecção com muito poucos sintomas. Quando a pessoa é sintomática de maneira mais forte, geralmente cursa com diarreia, enjoo, náuseas, pode estar acompanhado de vômito. Às vezes pode ter febre associada. Alguns pacientes passam a infecção como se fosse só um quadro viral, que não chegam nem a ter diarreia. Parece uma gripe, mal-estar, moleza no corpo, febre. Mas a grande maioria que desenvolve sintomas significativos é através de diarreia e vômitos. Tá? Algumas populações são mais suscetíveis a outra, mas de uma maneira geral ele não tem preferência por um grupo de pessoas para causar a infecção. Okay? Você entra em contato, você possivelmente vai ter sintomas que podem ser mais brandos ou mais graves. E aí depende da imunidade de cada indivíduo.
Uhum. Então, doutor, a gente repara que quando se fala em virose, os sintomas são parecidos sempre, né? São quase sempre parecidos. Aí, o senhor falou que tem vários tipos de virose, vários tipos de vírus, mas a gente percebe que os sintomas são geralmente parecidos, é isso mesmo? Falou em virose, todas elas têm os sintomas parecidos?
Falou em virose, a gente pensa em mal-estar e febre.
Uhum.
Se for um vírus respiratório, isso vai vir acompanhado de coriza, de tosse, de sintomas respiratórios específicos. Se é um vírus entérico, isso vem acompanhado de náuseas, vem acompanhado de diarreia. Então, quando o médico fala que o paciente tem uma virose, alguns pacientes até, poxa, tudo é virose, é que a maioria das doenças brandas são causadas por vírus mesmo. Elas vêm e somem. E sintomas de febre, mal-estar, é uma defesa do corpo contra os vírus de uma maneira geral.
Uhum.
Os sintomas específicos aí depende de cada tipo de vírus.
Uhum, tá certo. Doutor, e existem grupos de risco para esse tipo de infecção, o norovírus, no caso, que é o que está acontecendo agora? Pessoas com comorbidades, quem sabe, idosos, crianças, correm mais risco de complicações?
O principal risco de complicação das enterovírus são a desidratação. Então, o paciente que tem já restrição pela comorbidade dele, a ingesta de água, tipo um paciente renal crônico que tem que limitar a quantidade de água que ele bebe por dia, assim como um paciente com insuficiência cardíaca, que também tem água controlada que ele pode beber por dia, eles têm mais facilidade de hidratar, porque ele vai precisar de uma demanda, um aporte maior de líquido para repor isso, não está dentro da rotina dele de ingesta de água. Então, esse grupo de pessoas tem a possibilidade de hidratar muito mais facilmente. Assim como as crianças, que dependem muito da oferta do adulto em oferecer líquidos para ele. E se a pessoa não perceber que essa oferta tem que ser maior, ela também pode hidratar mais rápido. A criança, além disso, tem um estoque de água no corpo menor, né? Porque ela é menorzinha. Então, ela perde líquido com mais facilidade e diminui esse estoque, pode propiciar a desidratação. O principal risco da enterovirose é a desidratação. Então, a dica é você se manter bem hidratado. Esse grupo que tem restrição de líquidos é que se submete a maior risco, porque a hidratação dele tem que ser acompanhada, que também não pode passar do limite de água que ele pode ingerir.
Doutor, além de beber bastante água para prevenir, como é possível tratar esta virose? Existem medicamentos específicos ou passa rapidinho, só deixar? Como que funciona?
Não existe tratamento específico. Quem resolve a infecção é o próprio fluxo de diarreia, que elimina o vírus, e a imunidade do organismo. O que a gente faz de tratamento são sintomáticos. O paciente está com febre, a gente está dando antitérmico. O paciente está com aquela dor no corpo, aquela indisposição, a gente dá um analgésico. E hidrata o paciente bastante, que com o tempo isso vai resolver. Alguns pacientes têm uma doença um pouco mais intensa, que precisa de hidratação, inclusive venosa. Mas a gente está falando de repor líquido e tratar sintomático. Não existe medicamento específico para se fazer contra esse vírus. Então, tratamento específico não é, a gente trata sintomático, ok?
Tá certo, doutor, muito bem explicado. Agora, esses casos que têm surgido e aumentado nos últimos dias no litoral de São Paulo, a gente percebe que é sempre no litoral, litoral de Santa Catarina, dizem que foi realmente ali por causa da exposição das pessoas nas praias. Então, quais medidas de prevenção podem ser adotadas para evitar essa propagação do norovírus, especialmente nesses ambientes públicos, lotados, locais turísticos, doutor?
A gente sabe que esses surtos de enterovírus, de infecções relacionadas à transmissão fecal-oral, que é como ocorre, ocorrem decorrente da contaminação de água, principalmente pelo esgoto. Esgoto não tratado despejar de maneira inadequada. Então, independente de onde você esteja, evitar tomar banho em água que você não saiba a qualidade, e a qualidade duvidosa. É importante procurar aquelas praias que têm controle ambiental, que as prefeituras normalmente divulgam relatórios da qualidade de água para vulnerabilidade. Se você está em dúvida se aquela água é limpa ou não, evite entrar. Outra coisa que é importante é com relação à ingesta de alimentos. Alimentos preparados na praia não necessariamente têm aquele cuidado de higiene adequado, de serem lavados adequadamente, os funcionários terem a higiene correta das mãos, do uso de água contaminada. Então, por isso que esses surtos ocorrem em áreas de banho, tanto de rios, lagoas, como está ocorrendo no interior do país, quanto de praias. O principal problema nosso no Brasil é a falta de saneamento adequado. Então, quando você tem um surto numa área que não tem uma coleta de esgoto de maneira adequada, você facilita que isso se amplifique de maneira forte.
Então, doutor, você acha que esses casos em diferentes regiões do Brasil estão relacionados? Eles têm a mesma origem ou podem ser surtos diferentes?
Eles têm a mesma causa base, que é a falta de saneamento. E como a população movimenta muito durante o país, principalmente no período de férias, não é incomum a pessoa sair ainda no período de incubação, que ela está com vírus, mas não está apresentando sintomas, ir para outro lugar e lá iniciar outro foco do surto. Muito possivelmente eles estão relacionados. A gente não vai conseguir rastrear como é que foi esse fluxo de pessoas, mas é comum quando ocorre nessa época do ano por causa do movimento da população dentro do país.
Tá
é muito
certo.
Importante que o paciente sintomático, ele evite frequentar áreas aglomeradas, que deposite seus dejetos, suas fezes em área adequada, enfim, para evitar a propagação para outras pessoas. E o nosso cuidado de sempre manter as mãos limpas, tomar cuidado com o que vai comer, evitar água, beber água de origem duvidosa, assim mesmo como gelo. Às vezes a gente cai de água mineral e bota um gelo não filtrado nessa água e a gente está se metendo a risco. Ficar atento a esses detalhes de comer de comer e beber comidas que tenha certeza de que foram preparadas de maneira adequada. Na dúvida, você não come. Prefiro um biscoitinho industrializado do que um suco natural feito de maneira não correta.
Muito bem, muito bem explicado, acho que ficou muito claro para você, querido ouvinte. A gente agradece ao doutor Bruno, muito obrigada por compartilhar essas informações, sem dúvida vão trazer muitas parte positiva aqui para os nossos ouvintes, né? Essas orientações vão ajudar muitas pessoas a entenderem melhor como se proteger e como agir diante desse surto. Doutor Bruno trabalha aí no Hospital Adventista Silvestre, ele é infectologista, é coordenador da Comissão de Controle de Infecções Relacionadas à Saúde, Hospital Silvestre, fica no Rio de Janeiro. Doutor Bruno, muito obrigada por participar com a gente hoje.
Por nada, espero ter contribuído.
Contribuiu muito. Bom dia para você, doutor.
Bom dia.